Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês a respeito da palavra de Deus e eu queria que, de fato, você prestasse atenção naquilo que vai ser dito aqui, não porque sou eu que estou falando, porque estamos aqui no culto. É mais do que isso, porque a Bíblia diz que é conhecendo a verdade vai nos libertar. Muitas vezes a gente tem vivido prisões, a gente tem vivido situações difíceis porque nos falta conhecimento daquilo que Deus já falou através da palavra dele. A gente conversava um pouquinho ontem, tive a oportunidade de estar com a Ana, com o Lucas e com o Kaique, a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente estava falando dessa dificuldade que às vezes as pessoas têm de ler a palavra de Deus e como isso é terceirizado, né? Não, deixa que o outro lê, depois eu só pergunto e tá tudo bem. Cara, é o seu relacionamento, né? Vou fazer uma comparação drástica aqui, mas é verdade. É igual quando você casou, quando você começou a namorar, você ficou pedindo pra alguém namorar por você, a tua esposa, até que você se casasse, ou o teu marido, até que você pudesse se casar. Cara, por que que a gente faz isso, então, com aquilo que Deus colocou diante de nós, né? Nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos ter essa intenção, como a Tati sempre fala comigo, né? Ser intencional naquilo que a gente veio fazer, e naquilo que a gente vai fazer, e naquilo que a gente se propõe a fazer. Se você veio até aqui hoje, numa quinta-feira à noite, todas as confraternizações do planeta estão acontecendo, é porque existe algo que Deus quer falar ao teu coração. Então seja intencional nisso, seja intencional em ouvir, seja intencional em colocar isso no teu coração, porque caso contrário, tudo isso aqui pra você só vai ser uma religião qualquer, aquela que você declara quando alguém pergunta num formulário. E a vida com Deus, ela é muito além disso, cara. Então é com esse entendimento que eu queria que você orasse comigo mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus, Pai. Não tem nada de extraordinário em nós que faça com que a Tua palavra seja poderosa. Ela é poderosa por si só, ela é magnífica por si só, a letra do que está escrito aqui já é poderoso por si só, e quando o Teu Espírito está sobre essas escrituras, Deus, não há ninguém que possa deter o plano do Senhor para as nossas vidas. Deus, que os nossos corações estejam inclinados em nome de Jesus a ouvir a Tua voz, que os nossos corações não sejam roubados mais uma vez, que os nossos corações eles não sejam assaltados mais uma vez, que a nossa terra não se torne uma terra cheia de pedregulhos, uma terra seca, uma terra onde o solo ainda está duro, onde a semente não consegue penetrar, e aí caindo ali na superfície vem o inimigo, vem aquele que rouba a revelação do Senhor e leva tudo aquilo embora. Deus, não, hoje nós oramos ao Senhor, clamando, Deus, traz essa chuva que prepara a terra, Deus, para que a boa semente seja plantada e ela possa dar frutos nas medidas que a Tua palavra diz, 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Queria que você abrisse aqui, talvez é algo que você nunca leu na tua vida, mas é algo que é importante, eu queria compartilhar com você, Salmo de número 91. Então, se tiver dificuldade, levanta sua mão, que as pessoas te ajudam aí ao seu lado, os nossos amigos diáconos, pelo menos os que estão aqui, né? Eles te ajudam com isso, os nossos amigos presbíteros também. Mas brincadeiras à parte, Salmo 91, se você não leu, você sabe que existe, né? Alguma avó, alguma tia já deixou a Bíblia aberta nesse Salmo aí em casa, enfim. Mas eu quero ler com você os três primeiros versículos aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção, por quê? Porque sempre que a gente fala de um capítulo e versículos conhecidos, o nosso cérebro, ele é sabotador, né? Então, sempre que é algo que você já ouviu uma vez, ele tem aquele hábito da gente começar a abstrair do lugar onde nós estamos. A gente começa a divagar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, porque no nosso cérebro humano, enganoso muitas vezes, a gente já coloca no nosso interior que a gente já sabe tudo a respeito daquilo. E isso não é verdade. A palavra de Deus, diferentemente de outros livros aí que nós temos, bons livros inclusive, a palavra de Deus ela tem o poder de se renovar todas as vezes. E o Espírito de Deus ele sempre está falando algo novo conosco. Então, não deixa a tua mente voar para longe daqui não, quando a gente fala de Salmo 91, né? Porque tem gente que já sabe ele de cabeça, já cantou na música, já fez um monte de coisa, mas tem algo importante para nós aqui. Então, a Bíblia diz assim, ó, Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus e nele eu confio. Amém? Então, se a gente pegar aqui bem rapidinho para a gente passar por essa parte aqui, o texto por si só ele é autoexplicativo. Então, ele diz que aquele que habita nesse abrigo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. E eu estava refletindo sobre isso um pouquinho, sobre esse salmo, até um dia a gente estava indo para um lugar, eu falei, Tati, anota um negócio para mim rapidinho aí e tal, manda para mim no WhatsApp, que eu estava pensando em algo aqui, eu acho que é legal da gente compartilhar. Quando você faz essa reflexão, ela não tem muito segredo, né? Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, lá, Todo-Poderoso, em algumas traduções, esse vai descansar. E pensando sobre esse contexto, estava lá, né? Estava até dirigindo nesse dia, enfim. Eu comecei a pensar que se aquele que habita no abrigo e a sombra do Onipotente descansa, é porque muitas pessoas, ou essência aqui que a gente fala, eu tenho aqueles que habitam, estão no abrigo, estão à sombra e eles conseguem descansar. E também, se a gente parar para pensar como a gente está falando aqui, é possível que exista um outro grupo que então não está habitando e que também provavelmente não está à sombra e também não está descansando. E por que, que essa divisão é importante aqui no primeiro momento? Porque essa divisão, ela vai fazer com que a gente se encaixe devidamente no lugar onde nós precisamos estar. A primeira pergunta que eu faço para você hoje em relação a esse salmo que nós estamos falando aqui, esses três primeiros versículos que talvez você já ouviu, sabe, de cor salteado, né? E tal, aquele negócio todo é... Qual tipo de pessoa é você? Em qual situação você se encaixa? Quem é você quando você lê os três primeiros? E aí quando eu digo você, eu também faço essa análise comigo, essa reflexão interna aqui. Quem somos nós, melhor dizendo, quando nós lemos os três primeiros versículos do Salmo 91? É claro que você não precisa me responder aqui, óbvio que você não precisa levantar sua mão e dizer eu tô no que descansa, eu tô no atribulado, não precisa. Mas... para que a gente consiga entender aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Antes de qualquer coisa, é importante que você entenda em que lugar você está. Você é alguém que tem descansado ultimamente? E descansar não é ficar em casa com o pé para cima, tranquilo, feliz. Descansar é descansar de verdade. É descansar por dentro e por fora. É fazer como essa palavra mesmo diz, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, algumas traduções falam, está à sombra do Onipotente, então esse descansa. Como que está você hoje, talvez que entrou aqui essa noite? Você está naqueles que estão abrigados à sombra dos senhores e estão descansando? Ou talvez você é parte daquele outro grupo que não está descansando? Isso é importante para nós hoje, antes da gente dar continuidade. Em qual lugar você se encaixa? Quem é você? Olhando aqui, quem somos nós para esse salmo? E por que, que é importante tudo isso também, né? Complementando aqui. Porque quem está à sombra, e aí a gente vai pegar primeiro esse grupo aqui, digamos assim, que está à sombra, que está no abrigo, que está descansando, ele tem algumas características que os próprios salmos vão dizer mesmo. Quando você lê o Salmo 91 e você lê essa frase e essa palavra especificamente salmo, se você tiver uma Bíblia um pouco mais robusta, digamos assim, ou até uma Bíblia de estudo, você vai ver que quando essa palavra sombra ela é mencionada, ela tem uma referência ao lado. E essa referência vai te levar ao sentido do que aquele salmista quis dizer naquele dia. Então ele está falando de sombra, de fato, que o Senhor é como uma sombra. Algumas traduções tratam ele como uma nuvem. E que quem está debaixo dessa nuvem descansa. Então, quando o Salmo 91 traz essa palavra, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso, ele está falando nesse contexto, com esse sentido, com esse significado. E essa palavra ela é mencionada em outros salmos também, e eles vão explicar para nós um pouquinho das características de quem vive essa condição, ou seja, de quem hoje está debaixo dessa sombra e, como nós falamos aqui, está descansando. Talvez está trabalhando mais que todo mundo, mas interiormente tem conseguido descansar no Senhor, como a gente fala. E o primeiro salmo que eu queria falar com você aqui também é um que talvez você não conheça muito, mas aí se você tiver dificuldades, pode pedir ajuda, é o salmo de número 23, né? Queria que você não abrisse. Não precisa abrir não, fica tranquilo. Eu vou lendo aqui para vocês, depois vocês anotam direitinho aí pra gente não perder muito tempo nessa parte. A gente vai ler, a palavra é importante, mas não perdendo tempo procurando muitas coisas que a gente vai navegar mais um pouquinho aqui. Salmo 23, ele fala algo importante nos primeiros versículos. Ele diz assim, ó: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Talvez você não conhecesse esse versículo, mas eu vou falar para você. "Segundo, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças, me guia pelo caminho da justiça e assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estarás ao meu lado." Então, quando a palavra de Deus ela traz isso também para nós, sobre o Senhor sendo o bom pastor, o salmista aqui ele também está falando num contexto de pessoas que habitam nesse esconderijo, debaixo dessa proteção de Deus. Tanto que, se sua Bíblia tiver um título, vai estar dizendo que é um salmo de Davi, onde ele chama o Senhor de pastor, aquele que dá a direção para a vida dele. E uma das características de quem hoje habita nesse esconderijo e que descansa, como nós estamos falando aqui, é alguém que, mesmo que ande por um vale escuro, como nós lemos aqui, ele não tem medo. Essa é uma característica de quem descansa no Senhor. Ainda que enfrente situações difíceis, situações que aparentemente causam medo, ela continua firme com a certeza que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Quem está debaixo dessa sombra e tem como característica esse descanso do Senhor, ele também vive essa situação que eu estou falando para você. Ainda que a situação se mostre extremamente difícil, é aquele negócio que você não sabe como, de onde, mas no seu interior você está em paz, porque você está habitando debaixo da sombra do Altíssimo. Então, se a gente pudesse colocar aqui como uma característica, é alguém que muda e passa a enxergar as coisas com outras perspectivas. Você concorda que qualquer pessoa, normalmente falando, quando passa por uma situação de muita pressão, de muito estresse, digamos assim, uma situação complicada, a tendência é que você tenha medo. A tendência é que você ache que agora as coisas não vão dar mais certo. Porque isso é o que acontece quando nós não estamos descansando em Deus. Isso, infelizmente, é comum acontecer. Mas quando você está debaixo dessa sombra, descansando em Deus, você muda de perspectiva, você começa a enxergar as coisas com um outro olhar. É mais ou menos aquilo que acontece talvez na tua casa, quando você chega, o teu marido está lá parado olhando a barata com medo. Aí você, mulher, chega lá toda valente e fala, deixa que eu mato, né? Porque são perspectivas diferentes e formas diferentes de enxergar as situações. Quem descansa consegue ter esse ângulo de visão diferente. Amém? Outro salmo que eu queria compartilhar com você agora está lá no 57, versículo 1. Ele vai trazer uma outra característica de alguém que habita nesse esconderijo que nós estamos falando aí. Então aqui é um salmo onde Davi, ele está fugindo de Saul, ele se abriga numa caverna. Então Davi compõe esse salmo que no versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio. E aí entra aqui, né? À sombra de tuas asas me esconderei. Essa sombra tem o mesmo significado, o mesmo contexto daquela sombra que nós lemos lá no Salmo 91. À sombra das tuas asas me esconderei, até que passe perigo. Então, outra característica é que quem anda debaixo dessa sombra, descanso, ele se refugia em Deus e com a certeza de que tudo aquilo vai passar, vive com aquela sensação de proteção. Cara, o pau está quebrando, parece que todo mundo está passando situação difícil, talvez o país está vivendo um contexto financeiro deplorável e tal, mas eu sei que quando tudo isso passar, Deus está comigo. Não vou perecer por causa disso. Cara, quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que prosperaram em momentos de crises, que viveram milagres, coisas sobrenaturais, em momentos que as pessoas diziam que não dava para fazer absolutamente nada, em recessões. Era mais ou menos o que Davi estava vivendo ali, fugindo de Saul, se escondendo numa caverna. Mas aí ele declara aqui no versículo 4, como nós lemos aqui, versículo 1, perdão, na metade, né? À sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. É alguém que confia no Senhor e sabe que ali ele está protegido. Então, se a gente pudesse usar uma segunda característica, é claro que são muitas, não dá para a gente ser exaustivo aqui, mas exaurir todo o assunto, mas algumas coisas nós podemos tomar como exemplo. Então, essa segunda característica seria alguém que não sente esse medo, que vive sempre com essa sensação de proteção. Salmo 63 agora, a gente vai estar pertinho também. É um salmo onde Davi ele compõe ali quando ele está no deserto de Judá. E aí o versículo 7 fala uma coisa interessante também. Diz assim: pois tu és meu auxílio, à sombra de tuas asas eu canto de alegria. Versículo 8, a minha alma se apega a ti e a tua forte mão direita me sustenta. Outra característica de quem descansa no Senhor e que vive à sombra do Onipotente é o contentamento e a alegria constante. E aí a gente mistura um pouco uma coisa com a outra mesmo, é normal, mas é aquela pessoa, como a gente falou aqui no início, tá tudo virando de cabeça para baixo, mas ela tem a certeza que Deus vai fazer algo, aquela paz que excede todo o entendimento está no coração daquela pessoa e ela tem um contentamento e uma alegria que outras pessoas não conseguem explicar. Cara, você está vivendo tudo isso e você ainda sorri, você está vivendo tudo isso e parece que, sei lá, cara. Essa é uma característica de quem habita nesse abrigo, de quem está nesse lugar, de quem descansa a sombra dele. Então, essa pessoa, ela vive essa alegria e esse contentamento. Por quê? Porque o que traz alegria ao coração dela, o que traz contentamento, não tem a ver com aquilo que Deus entrega nas mãos dela, mas tem a ver com aquilo que Deus é de fato. Porque quando ela se refugia em Deus, isso é sinônimo de que Ele de fato é tudo e todas as coisas. Que Ele não é só um culto de quinta-feira, que Ele não é só um culto de domingo, que Ele não é só uma religião que eu sigo, que Ele não é só o Deus de um amigo meu que é pastor ou da igreja da minha mãe, que Ele de fato é o meu contentamento, é a minha alegria, a minha alma se satisfaz em Deus. Essa é a característica também de alguém que descansa à sombra, porque como nós lemos aqui, né, à sombra, a minha alma se apega a ti, mas o 7 diz, pois tu és meu auxílio, à sombra de tuas asas eu canto de alegria. Então a gente pode perceber aqui, quem está descansando tem esse contentamento e essa alegria. É importante você ir, obviamente, não decorar isso tudo, mas lembrar de tudo isso que nós estamos falando, porque mais para frente a gente vai precisar disso. Outro texto que eu quero compartilhar com você agora está lá nos Evangelhos. A gente vai para Marcos, quando Jesus ele proporciona a experiência da transfiguração para os seus apóstolos ali, né, os discípulos que estão andando com ele. E aí Marcos capítulo 9, versículo 7, precisa abrir também não, a gente vai ler ali no telão. Tem algo importante para a gente aqui que também tem a ver com essa característica de quem descansa. E aí a gente está falando desse Deus como essa nuvem, né? Como essa proteção, como essa cobertura que nos envolve. Então, Marcos capítulo 9, versículo 7 diz assim, ó. Então, falando daquele momento da transfiguração, e aí então está todo mundo ali, Jesus ele senta, toma os pães, agradece e tal. E aí eles encontraram ainda, calma, versículo 9 aqui, 7. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Aí versículo 8 do capítulo 9 ainda. E de repente quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Aqui está falando daquele momento da transfiguração, que Jesus chama os seus três discípulos ali, e ele se junta com eles, e Jesus muda, vem Moisés, Elias, aquele negócio todo, Pedro fica maluco, quer fazer uma tenda para cada um, acontece aquele negócio todo, mas não é o texto hoje aqui. Mas nesse momento acontece algo importante, quando a nuvem do Senhor, ela está sobre eles naquele momento, e a gente pode trazer para esse contexto da nossa mensagem de hoje, eles estão embaixo dessa nuvem, eles estão embaixo dessa presença de Deus, digamos assim, a Bíblia diz que Deus, ele fala, esse é o meu filho amado. Ouçam-no. Quando ele fala isso, é óbvio que aqueles homens que estavam ali estavam ouvindo aquela voz. Uma outra característica de quem descansa em Deus e habita debaixo dessa sombra, dessa nuvem, que está nesse esconderijo, é a capacidade de conseguir ouvir a voz de Deus. Então, se você está descansando, se você está naquele lugar que nós estamos falando aqui do Salmo 91, lembra que no início a gente falou, vamos ver em que lugar nós estamos para que a gente saiba o que fazer depois? Então, você é alguém que talvez tenha ouvido a voz de Deus. É alguém que tem ouvido que Deus está falando com você. Que tem tido comunhão com Deus, porque a sombra dele, debaixo dessa nuvem, dessa presença gloriosa de Deus, é possível ouvir a voz de Deus, é possível ouvir as direções de Deus. Queria um outro texto também com você, bem rapidinho aqui, Lucas capítulo 1, né, Mateus, Marcos, aí a gente vai pro próximo livro aqui, já tá falando de um outro momento, o contexto é o nascimento de Jesus, mas tem um versículo legal aqui que a gente pode usar para esse dia, que tem a ver com esse contexto que a gente está conversando também, capítulo 1, versículo 35, vai falar assim, e o anjo respondeu, porque que aqui, falando do nascimento de Jesus, é o anúncio do nascimento dele para Maria, né? É o momento em que o anjo visita Maria, aquela visitação toda, aquele negócio bonito e tal. Aí no versículo 35 ele fala, né? E o anjo respondeu, porque Maria questiona e fala assim, beleza, Deus, estamos aqui, eu entendi, vai nascer alguém de mim, o Salvador, um filho, beleza e tal. Mas tem um problema, eu sou virgem, né? Então fica difícil para a gente explicar isso. E aí o anjo vai responder essa pergunta dela. E aí no versículo que nós estamos falando aqui, versículo de número 35, diz assim, e o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E aí continua dizendo que além disso, Isabel também, a sua parenta, vai ter um bebê chamado João, que é o João Batista, e aí a história vai se desenrolando. Mas olha que importante, o anjo fala para ela assim, fica tranquilo, porque esse Deus, esse momento, o Espírito Santo, ele vai vir sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. De novo, naquele contexto dessa sombra, dessa nuvem, dessa proteção, mas muito mais dessa presença de Deus. E o que que isso pode hoje representar para nós, se a gente pudesse refletir um pouco mais nesse texto, que quem também descansa em Deus, está debaixo dessa sombra, ele vê o cumprimento das promessas do Senhor acontecendo, ele recebe essas promessas, ele tem essas revelações de Deus a respeito daquilo que ele quer fazer com a vida dele. Como você tem ouvido tudo isso hoje? Quais são as promessas de Deus para a tua vida, por exemplo? O que Deus tem falado com você e o que ele tem falado com você a respeito de promessas? E eu estou falando de promessa de verdade, eu não estou falando só de promessas que tem a ver com o seu salário, com a sua conta bancária, com a sua bênção material, eu estou dizendo de promessas que se fazem aqui nessa terra, se cumprem parcialmente aqui e o restante se cumprem na eternidade. Que tipo de coisa Deus tem falado com você, comigo? Qual é o tipo de promessa que nós que estamos descansando, digamos assim, né, considerando todos nós estamos nessa posição por enquanto, temos ouvido do Senhor? O anjo falou para Maria, fique tranquilo, porque quando a sombra dele, que o Espírito Santo vai vir, e quando a sombra do Todo-Poderoso, do Altíssimo estiver sobre você, está tudo resolvido, a promessa se cumpre. Então, se a gente pudesse usar isso como característica de novo, a gente ia falar mais uma vez aqui, aqui, né? Quem descansa em Deus está debaixo dessa sombra, tem as promessas e mais do que isso, vê as promessas se cumprindo. E aí, para encerrar essa parte dos versículos aqui, em Lucas mesmo, capítulo 9, de novo falando da transfiguração ali, né? Que, como eu disse para você, são palavras que são usadas em textos diferentes, mas que têm o mesmo significado e que representam a mesma coisa na raiz da palavra. E aí o versículo 34, ele fala assim de Lucas, né? De novo falando aqui da transfiguração, né? Aonde Jesus pega ali Pedro, João e Tiago, não leva eles pro barquinho, mas leva eles pro monte. E aí você que tem filho sabe o que eu tô falando. Eu não tenho, mas eu sei também. Tá tudo bem. E versículo 34, falando daquele mesmo contexto de Marcos, a Bíblia diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu. Só que Lucas traz um detalhe importante aqui que Marcos não traz. No final do versículo diz assim: e enchendo-os de medo. Você lembra que lá em Marcos, quando tudo isso aconteceu, a nuvem os cobriu, a Bíblia diz que o Senhor falou com eles e eles ouviram. Então, Jesus voltou à sua forma natural e conversava com eles. Aqui, Lucas conta um detalhe importante. Lucas fala que então eles se encheram de medo. Outra característica de quem descansa no Senhor é o temor do Senhor. Se você tem descansado, se você habita nesse esconderijo, o temor do Senhor, ele faz parte da tua vida. Quer identificar se você está à sombra do Onipotente ou não, é entender se hoje em você ainda há temor ou se não há mais. Essa é mais uma característica de quem habita debaixo dessa... Cara, e por que tudo isso? Por que todos esses versículos? Por que trazer essas características de quem está habitando debaixo da sombra do Altíssimo aqui, como nós estamos falando lá do Salmo 31, que é importante você entender onde você está. E aí, novamente, fazendo uma interpretação contrária aqui, digamos assim, eu anotei aqui essas características para a gente não perder, né? Se quem habita debaixo dessa sombra, ele tem um ângulo de visão diferente, ele tem a sensação de proteção, ele vive num contentamento e numa alegria, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele tem promessas e vê essas promessas se cumprindo, e ele tem o temor de Deus, a gente pode refletir no seguinte sentido, de que quem não está habitando debaixo dessa sombra vive totalmente o contrário disso tudo. Não tem a visão mudada, se vê numa situação diferente de perspectiva de vida, de reino de Deus, de céu, de vida pessoal, de família. Vive constantemente com a sensação de medo, falta de proteção, sempre esperando algo pior acontecer, achando que, nossa, não pode ser, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa não vai acontecer comigo. Ou também, como a gente falou, falta contentamento, falta alegria. E aí é engraçado que aí a pessoa alcança uma situação financeira importante, ela chega às vezes no lugar que ela quer, mas quando ela olha para aquilo tudo, ela fala: cara, eu tenho um vazio dentro de mim, eu não tenho um contentamento, eu não tenho alegria, ainda que eu dou esse sorriso falso para as pessoas, amarelo, sem graça, para fingir que está tudo bem, mas só eu sei o que se passa no meu interior. Isso é uma característica de quem não está vivendo a sombra do Onipotente. Mas calma, vai dar certo. Deus nos dá a mensagem, mas nos dá a saída também. Mas é importante a gente entender aonde nós estamos, ou onde, melhor dizendo, porque quem não está debaixo dessa sombra é o medo constante, é uma perspectiva em relação às coisas de Deus diferente, ruim, é um ângulo de visão encoberto, vive constantemente uma falta de alegria e de contentamento. Outra característica aqui que nós vimos, né, que os que estão debaixo ouvem a voz de Deus, mas quem não está, não consegue ouvir mais a voz do Senhor, e alguém fala, e alguém vem, é uma mensagem, é um louvor, já não toca mais o coração, já não mexe com o seu interior. Para você já tanto fez, tanto faz. Quando eu digo você, eu não, para ninguém especificamente, estou falando de nós, você, somos nós como um todo aqui, mas só para ficar mais fácil de se comunicar, né? Você já não ouve mais a voz de Deus, os seus ouvidos estão tapados, você não consegue mais ouvir Deus falando com você, conosco. Essa é uma característica de quem não está nessa sombra, de quem já não habita mais nesse abrigo, de quem já não está à sombra do Onipotente. Não tem mais promessa, não tem mais frutos sendo gerados. Maria gerou o Salvador, uma promessa que o Espírito Santo diz, e o anjo diz, quando o Espírito Santo vier, a sombra do Todo-Poderoso, então a criança, ela vai se formar em você, o milagre vai acontecer. Tem um versículo que você conhece bastante: tudo é possível, para Deus nada é impossível e tal. Quando nós não estamos debaixo dessa sombra, a gente para de conseguir enxergar essas promessas e a gente para de ficar, parece que vira um caos. Última coisa que nós falamos aqui, né, que quem está embaixo, debaixo dessa sombra, ele tem temor de Deus, como a gente leu no último versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Quando eu não estou ali, me falta o temor do Senhor. Eu começo a viver alguém que já não está mais nem aí com as coisas espirituais e eternas. Céu e inferno, hahaha, não tem problema, isso é invenção das pessoas. Falta de temor. Você talvez até conhece, sabe, entende, mas para aliviar sua consciência, você se vale da falta de temor para satirizar tudo, para descaracterizar tudo, para trazer tudo como uma grande brincadeira e continua vivendo esse mundinho sem temor, achando que céu e inferno é invenção da humanidade. Cara, vou te falar algo, pode até ser. E eu espero mesmo que eu esteja errado e que os cristãos estejam errados sobre isso. Mas se eles não tiverem, eu vou contar algo para você bem importante. Eu não vou perder nada. Agora, quem não tem o temor e acha que tudo isso é uma grande besteira, talvez é isso que está no teu coração, você aqui hoje, eu nem sei quem é você, mas tem isso no meu coração aqui para dizer. Cuidado, porque se tiver um pouquinho de verdade, um pouquinho de lógica e um pouquinho do que Deus realmente se move entre nós, quando esse dia chegar, ainda que você não acredite, meu amigo, minha amiga, a perda vai ser grande. Se de repente você tiver razão, volto a dizer, eu não vou perder nada, porque todos os dias que eu tenho vivido com o Senhor, desde o dia que Ele me encontrou, porque a Bíblia fala que Ele nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, tem sido dias melhores do que eu poderia viver, eu te garanto, porque eles não dependem de mim, eles não dependem do meu estado emocional, eles não dependem da minha situação financeira, eles não dependem da minha conta bancária, eles não dependem se eu estou empregado ou desempregado, eles não dependem se as pessoas me amam ou me rejeitam, eles não dependem de nada disso. Os meus dias, eles são bons, porque o Deus a quem nós escolhemos servir é um Deus que não tem variação, é um Deus imutável, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é por causa dele, dessa natureza dele, que os meus dias têm sido bons, ainda que os meus olhos enxerguem outras coisas às vezes, mas os meus dias já não são mais baseados nas minhas emoções, nos sentimentos. Eles existem? Sim. Mas em um momento ali, eles sucumbem à presença de Deus e tudo. Se você hoje se encontra talvez alguém que não habita nesse esconderijo do Altíssimo, e aí falando, né, debaixo dessa sombra, talvez você está vivendo o inverso de tudo que nós falamos até agora. Constante sensação de medo, falta de contentamento, falta de temor, não consegue mais ouvir a voz de Deus. Calma, vai dar tudo certo. Cara, mas isso pode acontecer, poxa, eu creio em Deus, mas eu estou vivendo exatamente isso. Por que tudo isso está acontecendo? Calma, cara. Isso faz parte do nosso processo aqui na Terra, mas depende de como você reage a tudo isso. A gente tem ouvido uma canção esses dias constantemente, né? Que ela fala assim que não são... na verdade, ele tá falando dele mesmo, então ele diz assim, eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Porque essa é a nossa vida. Nós vamos ter momentos em que a gente vai passar por vales, a gente vai passar por desertos. Existem desertos que Deus nos conduz, então é totalmente diferente, não é sobre esse deserto que eu estou dizendo. Mas existem desertos e situações difíceis que nos tiram dessa sombra quando a gente toma decisões equivocadas. E aí, antes da gente falar da solução, é importante entender por que a gente foi parar nesse lugar. Por que eu fui parar distante dessa sombra? Por que eu fui parar longe desse abrigo? Por que eu me distanciei de Deus de alguma forma? Porque se você não entender isso, se você não compreender isso, você vai ouvir o que nós vamos falar aqui na sequência, vai voltar, porque Deus é bom, misericordioso, enquanto Jesus não retornar definitivamente, ainda há chance, ainda há salvação. Mas é importante você entender o porquê que você se afastou tanto. E aí é muito simples, porque tudo que nos afasta de Deus é muito sutil. Tudo que nos afasta de Deus está relacionado a coisas pequenas, mas extremamente importantes. É o momento em que você e eu, nós deixamos de praticar pequenas coisas, que nós vamos nos afastando da presença dele e, consequentemente, deixando de habitar nesse abrigo. E quando a gente vê, a gente está fora dessa grande sombra que é o Senhor. É quando você acha que a leitura da palavra não é tão importante quanto todo mundo diz. É quando você acha que ter uma Bíblia em casa de enfeite, não abrir ela para ler um versículo todos os dias, não faz tanta diferença, está tudo bem. Deus me ama, afinal de contas, Ele é misericordioso, a sua graça me basta. Aleluia, mas quando eu começo a deixar esses pequenos gestos, esses pequenos atos, isso vai me afastando do Senhor. Quando eu deixo de ter comunhão com os meus irmãos, quando eu deixo de congregar com aqueles que Jesus levantou junto comigo, isso vai me levando para longe de Deus. Quando eu começo a achar que as práticas espirituais que a palavra de Deus nos ensinou a respeito da oração, do jejum e da palavra, como a gente está dizendo aqui, é algo que não tem tanta importância assim, afinal de contas, o evangelho é moderno. Não, o evangelho é o mesmo, ele continua o mesmo. E quando a gente acha que tudo é muito relativo, que está tudo muito relativizado, isso vai nos levando para longe de Deus. E sem perceber, quando eu me dou conta, eu estou vivendo esse caos, sem contentamento, sem alegria, sem temor, sem ouvir a voz de Deus, vivendo uma sensação de medo, falta de proteção. Eu estou num buraco, me ajuda! E eu não estou falando aqui para você como alguém que faz tudo certo, bonito e feliz, um exemplo, não sou igual a você, mas minimamente a gente precisa ter essa consciência que essas pequenas coisas, quando elas deixam de ser praticadas, elas vão nos levar para longe de Deus. É quando a gente dorme, é quando a gente cochila, é quando a gente começa a achar que a igreja é só um lugar onde eu encontro os meus amigos e volto para casa. É quando eu começo a achar que a igreja é só um lugar legal para eu ir e voltar. Quando eu começo a achar que o culto, ele é só mais uma prática religiosa e uma parte da liturgia, da minha decisão como cristão, e eu volto para minha casa seco, vazio, sequer tendo prestado atenção na voz de Deus. É quando eu venho ao culto e eu uso o momento do culto para responder todas as mensagens que eu não respondi o dia todo para as pessoas, e aí Deus passa e a visitação dele vem, e eu não o sinto, e a cada dia isso vai me matando, e me tirando desse abrigo, e me levando para longe da sombra do Senhor, e quando eu olho, eu estou nesse buraco, pequenas coisas que nos levam para longe. É quando você dorme, é quando você coloca outras coisas, e quando eu digo você, volto a repetir, não se ofenda, falando de mim também, colocamos outras coisas no lugar do Senhor. É o jogo do Brasileirão, para ser bem escrachado mesmo aqui, um exemplo fútil, né? Sei que é santista, meus pêsames, já passei por isso, tá tudo bem. Quando a gente coloca isso no lugar das coisas de Deus, eu falei isso aqui outro dia, talvez algumas pessoas ficaram meio em choque, mas é verdade, quando a gente coloca a nossa família acima daquilo que Deus é, e eu não tô falando colocar a família atrás da igreja ou em segundo plano em relação ao ministério, não é isso, mas é quando eu dou mais valor para aquilo que a minha família é do que para aquilo que Deus tá falando ao meu coração. Quando ele me chama para os meus momentos de comunhão, e eu digo, não, agora é hora de eu ficar com meu filho, se Deus te chamou, vai lá, pega os 5 minutos que ele está querendo falar ao teu coração, porque você vai ser um pai melhor se você fizer isso, você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, como eu também preciso ser, a minha esposa também precisa ser. Nós não podemos mais dormir, está chegando a hora, e eu sei que você já ouviu isso, as virgens que estavam ali, as 10 felizes e contentes, mas 5 eram prudentes e 5 não eram, as 5 que cochilaram, ficaram de fora, saíram do abrigo, não estavam mais à sombra do Onipotente, quando se deram conta já era tarde demais, mas nós ainda temos tempo, mas o nosso tempo é agora, é hoje, é esse culto que você está tendo aqui, que talvez possa ser o último da tua vida, não quero que você morra, está tudo bem, mas pode ser, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei quantas horas eu ainda vou permanecer nessa terra, eu só quero estar debaixo dessa sombra. Se a gente pudesse ilustrar o que a gente está falando aqui, você já deve ter vivido essa experiência, né? Sabe quando você está na praia, tomando aquele bronze de leve, o sol da manhã, delícia, 10 horas, né? Só que você dorme, e aí sem querer ninguém te acorda, e aí quando você olha no relógio 2 da tarde, e você estava debaixo do guarda-sol, tá tudo bem, mas você dormiu, e o sol muda de posição, então onde você estava, estava sombra, mas depois já não estava mais. Quando você se dá conta, você está fritando, você está com insolação, você está vermelho, você está queimando, a sua pele está arrebentada. A vida com Deus é a mesma coisa, se você dormir, esse sol vai te pegar. E aí quando você acorda, meu irmão, não durma. As pequenas coisas, elas precisam ser mantidas, para que você continue debaixo da sombra, para que você continue no abrigo, que você habite na presença de Deus. E Deus consiga falar com você, haja temor no teu coração, Ele possa fazer promessas e cumpri-las sobre a tua vida, você possa viver esse contentamento e essa alegria que o mundo não entende, mas você e eu não podemos mais dormir, é o momento de despertar para tudo isso. Tá vendo essas cadeiras vazias ao seu lado aí? Talvez são de pessoas que dormiram, que estavam conosco, mas acharam que estar no culto já não era tão importante. Eu não estou falando desse culto especificamente, tá bom? Você que não veio hoje, fica tranquilo. Você que está assistindo, não é nada disso. Eu estou dizendo da prática, da falta de reverência para aquilo que Deus tem preparado para nós. E são essas coisas que nos levam para longe. E meu irmão, quando isso acontece, vai entrar a parte agora do que a gente fala, né? O que eu faço então para voltar? Não tem mágica nas coisas de Deus. Não tem. Quando você dorme lá bonitão, debaixo do guarda-sol, o sol muda, você fica todo arrebentado. O que você faz? Eu vou, entro no mar, quando eu saio, estou todo fresquinho, restaurado, bonito, feliz. Não é assim. Existe um processo. Existe algo que você precisa fazer, existe algo que nós precisamos. Ou quando você dorme, né, no sol, como a gente está usando de exemplo aqui, ilustrando, e o vento leva o seu guarda-sol, o que você precisa fazer para ter essa sombra de novo? Caminhar até aquele lugar. E se você hoje quer sair desse lugar quente, desse lugar que está te consumindo, desse lugar onde você vive no medo, na aflição, no, na falta de temor a Deus, já não ouve mais o Senhor, você vai precisar caminhar. Elias, quando teve o seu momento de crise, de tristeza, ele entrou num conflito de identidade e ele se coloca no deserto. A Bíblia fala que o anjo chega para ele, o visita e fala assim: está aí o pão, está aí a água, levanta e come. Ele faz isso uma vez e deita de novo. E o anjo chega para ele e fala: cara, está aí o pão, está aí a água, come e bebe. E aí a Bíblia diz que depois que ele faz isso pela segunda vez, aí acontece algo que é importante, que é você e eu precisamos entender essa noite. Ele caminha 40 dias e 40 noites em direção ao em direção àquilo que Deus havia falado ao coração dele. E aí ele chega lá no Monte Horebe. Aí chega no Monte Horebe e ele tem uma experiência. Se você quiser sair desse lugar, você vai ter que fazer força. Você vai precisar caminhar de novo. Você vai precisar voltar às pequenas coisas, às práticas espirituais que fazem a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Você vai precisar voltar ali. Você vai precisar orar de novo. Você vai precisar jejuar novamente. Você vai precisar fazer isso nem que seja minimamente. E como a gente está falando de Salmo aqui, eu queria compartilhar alguns com você bem rapidinho. Salmo 34, 18 fala algo importante para nós nesse sentido, porque fala de uma prática que eu posso fazer para me aproximar de Deus novamente. E quando eu digo se aproximar de Deus novamente, não é porque ele não quer falar com você, não. Ele está triste, ficou magoado, ih, chateou, pegou ar, né? Não, Deus não pega ar, ele está lá. Ele continua o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Mas agora, você já não é mais um bebê espiritual. Você precisa levantar com as suas pernas e andar. Quando você não andava, quando você era uma criancinha espiritual, tinha acabado de se converter, aquele primeiro amor, e vai lá e quer quebrar todos os ídolos falsos que existem na sua casa, arrumando briga com todo mundo, tudo e tal, Deus te carregava ali. E hoje ele vai te carregar se preciso for, mas muitas circunstâncias ele vai fazer você andar, como ele fez com Elias. Pergunto pra você, Elias precisava caminhar 40 dias e 40 noites? Cara, nós estamos falando do mesmo Deus que pegou Filipe, tirou de um lugar e levou pro outro. Transladou ele, pá, pum, né? Aquele negócio cinematográfico, tô aqui, não me viu, tal, todo. Não poderia ser da mesma forma? Poderia, talvez, mas com Elias precisava andar. Talvez você precise andar. E o Salmo 34, versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Aqueles que estão fora da sombra, aqueles que não estão habitando no abrigo, aqueles que estão vivendo com medo, aqueles que estão vivendo sem temor, aqueles que estão vivendo um caos. É deles que o Salmo está dizendo. Mas aí a Bíblia diz que ele resgata aqueles que têm o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Já cantou a música da Fernanda Brum ou da Estela, não sei, né? Um quebrantado coração move, coração, e por aí vai. É exatamente isso. É quando você reconhece o lugar que você está, você se arrepende, você começa. É quando o seu coração se desarma, porque o coração quebrantado é o coração que se desfaz do seu orgulho, que tira essa roupa da arrogância e que reconhece que de fato ele se encontra naquele lugar que ele está e ele precisa de ajuda. Cara, como que você sabe isso? Porque eu já estive nesse lugar, aonde eu precisei colocar o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância de lado, me colocar diante de Deus e falar: cara, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, mas eu sei onde eu errei, me ajuda a voltar. E ali tudo começou a mudar, quando o coração se quebranta. Se você hoje, no momento da oração, continuar com a sua cervura, seu pescoção inclinado, como a Bíblia fala, infelizmente essa visitação também vai passar por você. E talvez seja tarde demais. Eu não estou pondo medo em você. Faz o que você bem entender da tua vida. Mas tem algo de Deus sobre isso falando conosco essa noite aqui e a gente não pode duvidar disso. Então, um coração quebrantado, esse é o que vai ser resgatado pelo Senhor. Um outro versículo 18, mas de um outro salmo. Hoje nós estamos salmodiando aqui, vai dar tudo certo. Mas está lá no Salmo 145, você também não precisa abrir. Versículo 18, coincidentemente, sabe o que isso quer dizer? Quando é 18 e 18? Nada, é só um número mesmo, que a Bíblia foi dividida dessa forma para ficar mais fácil, né? Isso aqui Deus não ficou lá, não, peraí, depois do 17 veio o 18, deixa eu escrever, não, né? Foi dividida assim, organizada dessa forma para ficar mais fácil. Então, 18 e 18 é 18 mesmo, ou se você quiser somar, eu acho que é 36, se eu não fugir da escola ainda, mas não tem nada a ver com algo místico, nenhuma numerologia divina. Fique em paz, né? É só para dar tempo de eu achar o 145, 18. Vamos lá. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. E a sinceridade, ela tem relação com o quebrantamento. Porque sinceridade é quando você é verdadeiro diante de Deus. Cara, coloque algo no teu coração. Deus não trabalha com mentira. Não adianta. Tô tristinho, tô magoado, tô amargurado com a igreja, com o pastor, com a vida, com o presbítero, com o diácono, com o trabalho, com a minha mãe, com meu pai, aí estou lá agora no meu momento diante de Deus, porque nós estamos no culto, onde eu estou vendo que eu estou fora da sombra do Onipotente, vou orar, e aí quando eu vou orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado que minha vida está uma bênção. Não está. Isso não é sinceridade. Isso é máscara. A sinceridade que faz com que o Senhor esteja perto de nós e, consequentemente, a gente viva sob essa sombra, sob mesmo, debaixo, é quando eu sou sincero. É quando eu me coloco diante dele e falo: Senhor, está difícil. Estou magoado, estou chateado, estou ferido. Eu realmente tenho algo no meu coração que eu preciso consertar. Me ajuda. Eu estou sendo sincero diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele sabe todos os nossos caminhos, ainda que a palavra não tenha me chegado à boca, a Bíblia diz que Ele já conhece o final, está lá no Salmo 139, depois pode olhar, já que a gente está em Salmo aqui mesmo. Então seja sincero, porque a sinceridade vai trazer o Senhor para perto. Você precisa andar. Pô, faz isso por mim, mano. Quebra essa aí para nós. Não dá, eu não posso. É individual, é você e Deus. A pregação do Evangelho, a igreja, o pastor, que não sou eu, é o nosso pastor Foca, ele vem aqui, ele te traz uma mensagem, mas ele não foi levantado e ninguém que passa por aqui foi levantado para substituir o lugar de Deus na tua vida, para tirar de você essa experiência particular e pessoal que você pode ter hoje. Mas para isso você precisa reconhecer onde você está, se você está debaixo dessa sombra ou não. E aí as características estão aqui para você se analisar, porque a Bíblia diz que o homem deve se julgar a si mesmo, é ele. Eu não quero saber da tua vida, você não precisa me contar, não, eu tô aqui, tô ali, eu não quero saber, tá tudo bem. Mas se você se colocar hoje com o coração quebrantado, se você hoje ser com sinceridade diante de Deus, você vai se aproximar, e se você se aproximar novamente, você vai habitar nesse esconderijo, e habitando nesse esconderijo, estando à sombra do Todo-Poderoso, como diz a palavra, você vai viver alguém com uma visão diferente, você vai olhar as coisas com uma perspectiva nova, você vai viver com alegria, com contentamento, com essa sensação de proteção, vai ouvir a voz de Deus, e as promessas dele serão reveladas novamente para você. É isso que Deus quer falar. E aí, para a gente finalizar, porque a gente tem que falar de quem está na sombra, porque se você não estava e vai entrar, você precisa saber dessa verdade. Você que está na sombra e que de repente acha que está tudo bem, essa palavra não foi para mim, não, ela foi para você também. Eu não vou repetir todas essas características que a gente falou de quem está habitando nesse esconderijo, mas entenda que isso traz para você uma responsabilidade, porque você é aquele que tem uma perspectiva diferente das coisas e você pode ajudar outras pessoas. Então, quando você está na sombra e você não está aqui para ajudar outras pessoas que precisam de você, por exemplo, você está errando. E a probabilidade de você sair dessa sombra é muito grande, porque quando você está na sombra, você consegue enxergar as coisas com uma visão diferente. Como Davi falou lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Porque é o olhar de alguém que está vivendo debaixo da sombra, onde tudo é mais confortável de se ver e de enxergar. Então, se você está nessa sombra, você vive esse descanso do Altíssimo, como nós estamos falando aqui, você ouve a voz de Deus, você é cheio de temor, e eu não duvido disso, eu tenho certeza que é verdade. Então, se você vive nessa condição, ajude quem não consegue estar nessa condição hoje, porque é você que vai apontar o caminho que ela deve seguir, é você que vai ser a luz que vai dar a direção para essa pessoa sair desse buraco, porque você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. Deus fala com você e você pode falar com as pessoas. Deus revela as coisas ao teu coração, então use para ajudar quem está perto de você. Agora, se você for egocêntrico, se você for egoísta, se você achar que comigo está tudo bem, o resto que se lasque, uma hora isso vai dar errado, porque são pequenas coisas que nos afastam da presença de Deus. Se você está na sombra hoje, assuma a sua responsabilidade. Ou você está achando que tudo é responsabilidade do pastor, da igreja, do presbítero, do diácono. Não! É de quem está na sombra, e na sombra não tem cargo, na sombra não tem posição, na sombra não tem título, na sombra não importa quem você é. Para os homens, na sombra existe alguém que olha as coisas com uma perspectiva diferente. E se você está na sombra, ajude quem não está. Traga-o de volta para esse esconderijo, mostrando Cristo, trazendo essa pessoa que está longe para as práticas pequenas, mas importantes, como nós falamos aqui, de leitura da palavra, oração, jejum, comunhão. Alguém que está se isolando, fala: ó, para de se isolar, hein? Vai dar ruim, vem. Sabe por quê? Porque a gente erra nisso. Quando a gente está na sombra, a gente fica confortável. É ou não é? Você está lá curtindo uma praia, aquele negócio todo, cansou porque o sol está escaldando, aí você encontra uma sombrinha, nossa, você relaxa, aí você até dorme, como a gente brincou aqui. Só que isso é perigoso para nós, espiritualmente falando. Eu não posso dormir. E às vezes a gente não entende isso, a gente falha nisso, a gente olha para o comportamento das pessoas. Então, eu que estou na sombra, vejo alguém que não está na sombra, e a minha atitude é olhar para o comportamento daquela pessoa. Como é que você faz um negócio desse? Eu não, acredito? Oh, acorda! Estica o dedo, aponta e fala, como assim? Ei, você não tá vendo? Se isso funcionasse, tava todo mundo aqui. A gente precisa entender que quem não tá na sombra não tá conseguindo enxergar o que você tá enxergando. E vou te falar, não são seus conselhos práticos, bonitos e muito bem dados que vão tirá-la daquele lugar. É quando você apresenta Cristo através da sua vida para aquela pessoa. É quando ele tem tanta autonomia sobre você que ele pode ser refletido através das suas atitudes. E através desse reflexo, você leva a pessoa para a única coisa que vai tirá-la daquele buraco. Oração, palavra, jejum. Mas ela não está conseguindo fazer, faça por ela. Porque você está na sombra. Mas a gente se apega ao comportamento. Nossa, você viu? Meu Deus, que absurdo. Desviou lá. Ai, pecador mesmo. Mas a gente não faz isso aqui, obviamente, né? Igreja Bola de Neve é delícia. Que é... É quase a antessala da eternidade. A gente é mal quando a gente tá na sombra. A gente aponta o dedo. A gente quer falar alto. A gente quer... Como assim? Senta aqui que você vai agora ouvir. É sério? Alguém que tá machucado, alguém que tá ferido, alguém que tá triste, alguém que por algum motivo se afastou de Deus. Será que é desse jeito que eu trago ela de volta? Eu não tô dizendo pra você ser conivente com ninguém, não. Mas eu ouvi uma frase esses dias que falou muito ao meu coração também. O confronto sem amor, ele é afronta. E ele não produz fruto nenhum. Então, primeiro você ama. Primeiro você traz pra perto. Primeiro você deixa Cristo aparecer. Você diminui e traz essa pessoa pra perto. E aí, o que ele falar ao teu coração, você fala. Essa é a responsabilidade de quem tá na sombra. E essa vai ser a sua responsabilidade daqui a pouco. Ou hoje, a partir de amanhã. E isso nos mantém acordado. Isso nos mantém alerta, isso nos faz ser aquelas virgens prudentes que não deixam o óleo acabar. Eu sei que você já leu esse salmo muitas vezes, mas é importante você vesti-lo essa noite em nome de Jesus. Saber aonde você está e em qualquer lugar entender que direção você vai tomar. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. E não tem mágica, gente, é oração. E é engraçado, né, porque quando a gente começa a caminhar com Cristo, o que muda as nossas vidas é exatamente isso. Porque é o Espírito, né, a Bíblia fala que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente chega ali cheio de dificuldade, de desafios, de sofismas, de confrontos internos. E a gente não consegue refletir, a gente não consegue fazer o caminho inverso. Não, peraí, agora, para eu ficar firme com Deus, então agora, eu vou parar de ser mau caráter. Que eu parando de ser mau caráter? Caráter, agora eu vou estar na igreja. Um exemplo bem bobo mesmo pra gente entender. Não funciona assim. Eu chego mau caráter, mas através das pequenas coisas, dessas práticas espirituais, da oração, da leitura da palavra, aquilo vai me lavando, aquilo vai me limpando. E quando eu vejo, eu tô mudado, eu tô diferente. Alguma coisa acontece, o Espírito vem, ele faz o que tem que fazer. E às vezes a gente perde esse tato quando a gente tá na sombra. A gente quer inverter o processo na vida das outras pessoas. Então eu quero mudá-la na minha força. Não. Vem comigo que você não se molha. Pra você, quem sou eu? Se o Espírito de Deus não estiver com a gente, cara. Eu acredito que a gente vai viver um grande avivamento, mas isso vai passar por corações quebrantados. Se você está na sombra, e aí não é frase clichê, fique tranquilo. Mais amor, por favor, mas com sabedoria. É o amor verdadeiro, é o amor de Cristo, que é Ele mesmo se refletindo através de nós. Como eu faço isso? Quando eu cuido também das minhas práticas espirituais, quando eu me encho de Deus. A gente falou aqui há um tempo atrás sobre isso, né? A testemunha. Ela fala do que ela vê. Então eu preciso ver para que eu possa refletir, para que eu possa falar. Que Deus ele possa falar ao nosso coração. Você que está aqui hoje pela primeira vez em nome de Jesus, antes da gente começar a oração aqui, ainda não aceitou Cristo, esse primeiro momento aqui a gente vai fazer uma oração de fato, de entrega mesmo. Se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, esse é o momento em nome de Jesus. Cara, mas e aí? O que eu faço mais? Não sei, Ele que vai fazer depois. Deus trabalha de uma forma diferente com cada um. Eu só tenho a certeza que a partir do momento que você dá autorização para que Ele tome conta do seu ser, daquele momento em diante, a sua vida é outra. E daquele momento em diante, você conquistou um lugar no céu. E não conquistou por merecimento. É porque foi dado a você o direito de ser chamado filho de Deus, como a Bíblia diz. É isso. Não tem mágica. Cara, mas eu vou sentir um negócio, um vento, um trem subindo de baixo. Talvez, né? Que entra um vento encanado ali às vezes, pode ser. Ou não, pode ser mesmo que vem o Espírito Santo quebrando tudo, quebra o teto, quebra um monte de coisa. Pode também. Mas se Ele não fizer, tá tudo bem. Nós continuamos crendo nele do mesmo jeito. Porque eu não creio nele por aquilo que eu vejo, mas eu creio nele por aquilo que está escrito. E Ele diz que todos quanto receberem, deu a eles o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus. E o filho tem a herança do pai e a herança é a eternidade com ele. Então se você reconhecer Cristo hoje como seu Senhor e Salvador, Ele vai te tratar como filho. Amém? Feche seus olhos. Você que ainda não fez essa oração, faça agora. A igreja inteira vai repetir conosco essa oração. E eu queria que você fizesse isso de coração em nome de Jesus. Amém? Repita comigo assim. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida te pertence. eu entrego todo o domínio, todo o controle, tudo que eu tenho nas tuas mãos. A partir de hoje, Jesus, o Cristo, é o meu único Senhor, é o meu único Salvador. E a partir de hoje, Pai, eu posso te chamar de Pai. Porque o Senhor declarou que quem recebesse, quem aceitasse, quem entendesse que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu como homem, mas ressuscitou, pagando a minha dívida de pecado, quem o recebesse seria feito Filho de Deus. Então, a partir de hoje, eu me declaro Filho de Deus. Glória a Deus. Amém.